A Paraná Educativa, a M630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da rádio AM630, muito boa tarde, sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar aqui no estúdio com o advogado Rodrigo Xavier Leonardo, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, e nós vamos falar sobre a Lei da Liberdade Econômica. Quero primeiramente cumprimentá-lo, muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Rodrigo Xavier Leonardo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
Bom, para nós também, justamente falando de um assunto tão atual como a Lei da Liberdade Econômica, não é mesmo, doutor Rodrigo? Para começar a nossa entrevista, então, gostaria que o senhor explicasse para nós, aprovada recentemente pelo Senado, do que trata a medida provisória da Liberdade Econômica.
A medida provisória da Liberdade Econômica é fruto de uma atuação da Presidência da República, que abriu este tema por intermédio de uma medida provisória que buscava ampliar a liberdade nas relações contratuais em geral, criar um ambiente de maior incentivo ao desenvolvimento de atividades econômicas, de atividades empresariais, de pequenos negócios e medidas destinadas à desburocratização, à construção de uma administração pública mais amigável ao empreendedor. Isso surge como uma medida provisória e que passa por um amplo debate na Câmara dos Deputados e no Senado. Amplo debate que teve idas e vindas, né? Essa medida provisória chegou a ter quase o dobro do tamanho de tantas as propostas que foram feitas de alteração. Para o ouvinte ter uma ideia, logo após a apresentação da medida provisória pela Presidência da República, o Congresso apresentou mais ou menos 300 emendas. Me parece que exatamente 313 emendas. Então, houve um grande movimento com avanços e retrocessos no Congresso Nacional. E a última versão que nós temos até agora é aquela proveniente do Senado Federal, que seguiu para a sanção do presidente da República.
Então agora aguarda apenas a sanção do presidente.
Este é o ponto final do processo legislativo, mas nós ainda não temos certeza se não haverá algum veto pela Presidência da República, porque ainda é possível, considerando que houve todas essas modificações, que a Presidência da República faça um veto sobre algum dos pontos alterados pelas casas legislativas.
Bom, a medida traz uma série de ações, não é mesmo, doutor Rodrigo?
Perfeito.
O que muda a partir de agora com a aprovação ou com a sanção, então, do Presidente da República a partir de então?
Veja. Há diversos pontos, tanto na relação do cidadão com o poder público, como na relação do cidadão entre si, né, sob o manto da ideia de liberdade econômica. Na relação do cidadão com o poder público, a medida provisória que vai se tornando-se lei, ela procura facilitar o desenvolvimento de atividades de menor potencial ou sem potencial de risco, retirando a necessidade de licenças, retirando a necessidade de autorizações públicas, para as atividades sem potencial ou com pequeno potencial de risco, resguardando o olhar do Estado de maior cuidado para as atividades de médio e de grande potencial de risco. Mas como é que vai se saber o que é de pequeno potencial, o que é de médio potencial e o que é o grande potencial de risco? Isso ainda vai depender de uma atividade regulamentar, porque mesmo vindo a lei a lume, serão feitos ainda regulamentos para estabelecer esta classificação. Nessa relação com o poder público, um ponto de relevante alteração é que todo pedido de autorização, licença perante a administração pública, o gestor público terá que apresentar para o cidadão um prazo para a resposta. Essa já é uma alteração relevante, uhum, em termos de uma maior segurança e previsibilidade na relação com a administração pública. Caso a administração pública não profira a decisão neste prazo por ela estabelecido, cria-se uma presunção de aprovação, uma presunção de autorização para o desenvolvimento da atividade. Né? O que, digamos, é, em termos de um país com a dimensão do Brasil, e quando nós falamos de administração pública federal, nós falamos de uma máquina enorme, né? E uma tentativa e um esforço para que isso venha a ser adotado também pelos estados e pelos municípios, isso significa uma mudança de enorme relevância.
Ou seja, entre as determinações desta futura lei, um dos principais objetivos é desburocratizar a economia do país.
Este é um objetivo. Evidente é que esse foi um alvo perseguido.
E há controvérsias no texto?
Ainda há controvérsias no texto. Como eu disse há pouco, o tema encontra-se agora na mesa da presidência e ainda é possível que o presidente da República apresente alguns vetos. Até acho que é provável que isso aconteça, pelo que eu estou acompanhando, uma vez que o prazo de eficácia da medida provisória já se esgotou. Até já passou um tempo além daquilo que estava se esperando para a sanção presidencial. Esse lapso de tempo pode ser tributado, talvez, ao problema de saúde do presidente da República, talvez, e o que eu tenho acompanhado, também há um pente fino, há uma análise cuidadosa que está sendo realizada para a determinação de alguns vetos. Portanto, nós ainda não podemos falar do texto final. Mas tudo indica que, em grande medida, o que veio das casas legislativas será sancionado, porque, em última análise, foi proveniente de uma atuação da própria presidência do Poder Executivo.
Um dos pontos, doutor Rodrigo, seria com relação aos contratos empresariais, não é mesmo? O senhor pode explicar para nós?
Este talvez seja um dos pontos mais relevantes da Lei da Liberdade Econômica. Porque pela desigualdade enorme que existe no Brasil, nós tivemos nos últimos 30 anos uma série de medidas de intervenção estatal nos contratos. Então vamos pensar. Contratos para a proteção do consumidor. Quem fornece produtos e serviços teve muito restrita a liberdade de contratar, tendo em vista regras para proteger o consumidor. Contratos de trabalho. A necessidade de se proteger o empregado diminuiu sensivelmente a liberdade de contratar do empregador. Locação de imóveis residenciais. Por se tratar de um segmento muito sensível para a vida das pessoas, a lei de locações é uma lei com grande intervenção que diminui a liberdade do locador de estabelecer esta ou outra cláusula. Essa que foi uma tendência dos contratos brasileiros iniciada na década de 1990 e que continua até hoje, acabou se alastrando também para os contratos empresariais, os contratos de pessoas que estão utilizando a propriedade para desenvolver atividades de lucro, atividades lucrativas, mas que tem risco. E, de repente, aquilo que foi contratado não era exatamente aquilo que era reconhecido como eficaz quando de uma demanda judicial ou quando uma demanda arbitral. O que a Lei da Liberdade Econômica faz de maneira muito expressiva é redignificar a liberdade de contratar e o respeito àquilo que foi contratado, sobretudo no âmbito dos contratos empresariais. Por exemplo, estabelecendo que a revisão desses contratos pelo Poder Judiciário ela tem que ser excepcional. O Poder Judiciário não pode alterar sem grandes razões cláusulas de contratos empresariais. Estabelecendo que o julgador, seja o Poder Judiciário, seja um tribunal arbitral, tem que respeitar a alocação de riscos feitas pelo empresário. Ou seja, se o empresário assumir um determinado risco num contrato empresarial, esse risco tem que ser respeitado. Não é possível você tentar refazer a justiça do contrato para distribuir um risco diverso daquele que as partes contrataram. regras de interpretação que levam em conta, em mais consideração, a conduta dos empresários, como aquele tipo de contrato funciona no mercado, quais eram os objetivos econômicos e como esses objetivos econômicos eles têm que ser preservados. Porque todo contrato é um risco.
Sim.
Todo um contrato é um risco.
Sim.
Se não é razoável que o risco de um contrato de trabalho caia apenas nas costas do trabalhador, pela assimetria, pela diferença de posição, se não é razoável que num contrato de consumo os riscos do contrato recaiam sobre as costas do consumidor, o que a lei da liberdade econômica está indicando é o seguinte: nos contratos empresariais, cada um dos empresários tem que assumir o seu próprio risco.
Ou seja, uma maior responsabilidade para cada empreendedor e empresário do seu negócio.
Exato. Porque a liberdade de contratar, ela traz uma conjugação com a responsabilidade pelo que está se contratando. Né? Então, acho que esses dois vetores, eles estão mais evidentes na disciplina contratual a partir das mudanças que a Lei da Liberdade Econômica vai empreender no Código Civil.
Um outro ponto, doutor Rodrigo, com relação à exigência de alvará de funcionamento.
Então, as autorizações em geral perante a administração pública federal passarão a ser repartidas seguindo atividades de baixo risco, de médio risco e de grande risco. Né? E as atividades de baixo risco deixarão de necessitar de autorizações em geral. Tá? Mas é importante apresentar ao leitor que, como essa é uma lei federal, né, ela provém de uma medida provisória, ela virá a se tornar uma lei federal, ela não tem o condão de alterar por si só o funcionamento dos estados e dos municípios. Né? Há um trabalho muito grande das casas legislativas tentando fazer com que isso se reproduza no direito dos estados e no direito dos municípios, porque nós somos uma federação. União, estados e municípios.
Sim. Né?
Então, em relação às autorizações federais, funcionará deste modo.
Com relação agora a um outro ponto também dessa medida, doutor Rodrigo, o fim do e-social. O senhor pode explicar para nós?
Veja, ontem, por curiosidade, estive num evento no Instituto dos Advogados do Paraná, capitaneado pelo Dr. Tarcísio Cretes, em que eu presenciei um debate com o deputado Jerônimo Genger, que foi o relator da medida provisória na Câmara dos Deputados. E ele relatava que o sistema do e-social, segundo as mais diferentes apresentações, é um sistema muito pesado, né? Um sistema de difícil acesso e difícil trabalho pelas pessoas gerais. E quem lidou com esse sistema pode dizer que, por várias vezes, ele é um sistema problemático. O que está se indicando é uma substituição do e-social por um sistema mais leve, por um sistema que seja mais acessível à população em geral.
Tá certo. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, o advogado Rodrigo Xavier Leonardo, e ele está nos explicando a Lei da Liberdade Econômica, que foi aprovada recentemente pelo Senado Federal. Bom, além do fim social, gostaria que o senhor falasse também com relação novamente ao cidadão. Essa medida cria o abuso regulatório, que é uma situação em que o regulador passa dos limites permitidos pela lei para prejudicar o cidadão. O que seria efetivamente essa questão, doutor?
Veja, uma das mudanças sensíveis do direito brasileiro a partir dos anos 2000, sobretudo, foi a criação de grandes espaços regulados. O que significa o regulado? Porque para o cidadão em geral, o regulado é aquele que tem regra. Né? Mas na técnica jurídica, o regulado é aquele que tem um poder regulatório de uma determinada agência, de uma determinada autarquia, de um determinado espaço público. Como a Anatel em termos de telefonia, é um espaço regulado, como a ANEEL, em termos de energia elétrica, é um espaço regulado, como em termos de transportes, etc. São vários setores que, além de ter o poder legislativo que faz lei, você tem uma determinada autarquia que cria regulamentos, né? Por isso que cada cidadão, diante da contratação de um serviço de telefonia celular, ele vai ter, além do que foi contratado e muito além do que foi contratado com a operadora, um enorme número de regulamentos da Anatel tratando daquela relação. Pois bem, se o direito contemporâneo, se a sociedade contemporânea vive com tantos regulamentos, esses regulamentos, eles podem ter um sentido de maior desenvolvimento, mas eles também podem eventualmente trazer restrições concorrenciais, ônus demasiados para quem desenvolve uma determinada atividade econômica. Até porque são regras jurídicas com uma menor densidade democrática, porque eles não provêm do Congresso Nacional. Eles provêm dessas agências, provém dessas autarquias.
Sim.
A lei da liberdade econômica, ela traz uma grande alteração ao criar a figura do abuso regulatório. Toda atuação regulatória, ela tem que atingir um determinado fim. E esse fim tem que estar expresso. E os custos, né, para atingir este fim também tem que estar expressos. Sob pena de determinadas atividades regulamentares serem consideradas abusivas, serem consideradas incompatíveis com aquilo que o ambiente regulatório exige. Então, é necessário que o poder público, e também por intermédio das agências, tome cuidado de uma série de setores do mercado? Sim, evidentemente sim. Mas é necessário haver uma certa racionalidade consequencialista. O que eu quero dizer? Tá bom, criou-se um novo regulamento. Antes de se ver as consequências, quais são as consequências programadas? Quem faz regulamentos tem que apresentar essas consequências de antemão para que elas possam ser verificadas, para que elas possam ser, inclusive, discutidas adequadamente, né? Nós não percebemos, mas assim como estamos submetidos a uma série de regras do Poder Legislativo, a atividade regulamentar das agências, ela impacta tremendamente na vida do cidadão.
Além da vida do cidadão, a lei da liberdade econômica traz impactos trabalhistas também, doutor Rodrigo?
Veja, dessas idas e vindas da conversão da medida provisória em lei no Congresso Nacional, chegou a se desenhar quase uma mini-reforma trabalhista, uma nova alteração de grande impacto para a vida do trabalhador. Essa nova alteração, que seria de grande impacto na vida do trabalhador, foi severamente diminuída ao final do processo na Câmara dos Deputados e, sobretudo, no Senado. Quase todas as alterações trabalhistas foram retiradas e foram reduzidas num núcleo muito pequeno. Então, por exemplo, aquilo que o ouvinte certamente leu nos jornais, ouviu aqui na rádio da Amapar, a tendência de se alterar uma flexibilização do trabalho aos domingos, né? Isso, por exemplo, foi retirado do texto da Lei da Liberdade Econômica.
Como fica a folga semanal?
Exatamente como está na CLT, como o trabalhador está acostumado, né? Isso não é mais objeto da alteração da Lei da Liberdade Econômica. E por uma razão bem razoável. Vejam, a discussão sobre se é adequado ou não a flexibilizar o trabalho aos finais de semana, ela é uma discussão importante que o Brasil deve enfrentar. Porque nós temos argumentos favoráveis e argumentos contrários muito importantes. Né? Por Sim. exemplo, você tem uma série de atividades, sobretudo que impactam o mercado de turismo, né? Que impactam setores que poderiam ter um desenvolvimento muito maior e que a restrição do trabalho aos domingos dificulta esse funcionamento. E dificultar esse funcionamento, potencialmente, gera uma dificuldade para a abertura de novos postos de emprego. E o Brasil precisa de uma estrutura que incentive a abertura de postos de emprego. Por outro lado, é também muito razoável o argumento de que a preservação dos finais de semana, nos termos em que a legislação tradicionalmente traz, é uma política de incentivo à vida familiar. Afinal de contas, os trabalhadores têm filhos, têm filhas e precisam de um espaço. E esse espaço tem que ser preservado pela legislação, né, para essa convivência. E o espaço com quem tem crianças em vida estudantil é o espaço do final de semana. Isso para apresentar somente dois argumentos polarizados, do contrário e do favorável. O que pesou no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados é, por mais importante que seja essa discussão, ela não seria compatível com a velocidade da tramitação de uma medida provisória. Esse assunto precisa de mais discussão, precisa de debate nas casas legislativas. Não seria adequado politicamente alterar aspectos tão sensíveis da vida dos trabalhadores brasileiros por intermédio de uma medida provisória convertida em lei. E o que me parece que foi uma decisão bem acertada.
Então fica como o que foi decidido nas convenções coletivas.
Exatamente. Não há mudança em relação às convenções coletivas e nem à consolidação das leis dos trabalhos.
Agora, há algumas categorias de profissionais, então, que terão garantidas regras mais vantajosas com o novo texto?
Não. Antes, durante a tramitação da medida provisória, sim. Né? Chegou a se estabelecer que pessoas com determinado nível salarial, patamar salarial maior, a liberdade de contratar seria praticamente total, sendo que o contrato seria regido pelo direito civil e não mais pelo direito do trabalho. Houve, de fato, uma tentativa de inserção disso na Lei da Liberdade Econômica. Mas nesse processo, na Câmara dos Deputados e no Senado, essa proposta acabou sendo vetada e não se encontra mais em possibilidade de ingressar nessa lei. Porque é importante explicar para o leitor que nesse momento legislativo em que o texto está na mesa da Presidência da República, a Presidência da República não pode propor adições. A Presidência da República apenas pode realizar vetos. Né? Portanto, não está no radar, pelo menos neste processo legislativo, essa alteração que foi muito comentada.
Podemos dizer que os direitos trabalhistas continuam garantidos.
Sim, sim, sim. Há uma alteração trabalhista importante no que diz respeito à carteira de trabalho digital.
A carteira de trabalho vai mudar?
Vai. A carteira vai mudar em termos da possibilidade da carteira do trabalho digital. Mas esse ponto não é um ponto que substancialmente vai alterar a vida do trabalhador.
Com relação à fiscalização trabalhista?
Houve uma proposta muito interessante e com a qual me pareceu muito razoável, de que a atuação da fiscalização trabalhista, num primeiro momento, ela teria que ser indicativa, de orientação, para apenas num segundo momento ela se tornar sancionatória. Tá? Mas essa alteração, que era uma alteração relevante para a fiscalização em geral. Primeiro fiscaliza para orientar e depois para sancionar. Né? Com exceção de situações graves, como trabalho escravo, que não seria possível você bifurcar em dois momentos. Em geral, seria a possibilidade de se construir uma relação entre a atividade fiscalizatória e o cidadão um pouco mais amigável do que tem acontecido. Mas essa alteração também foi retirada do texto legislativo.
Na sua opinião, a Lei da Liberdade Econômica, se assim for sancionada pelo presidente da República, nós teremos avanços na nossa economia, doutor Rodrigo?
Veja, há alguns autores da chamada análise econômica do direito que entendem que a mudança do ambiente legislativo é um grande ou talvez um dos principais incentivadores do desenvolvimento econômico. Eu não sou tão otimista, tá? Me parece que as alterações legislativas, elas são importantes e pelo menos uma parcela do que a Lei da Liberdade Econômica trouxe de maneira favorável, né? Uma administração pública mais amigável ao cidadão, um maior âmbito de liberdade para os contratos empresariais, sem mexer com os contratos em que a intervenção estatal é importante, como nos contratos de consumo, como nos contratos de trabalho. Há pontos muito positivos, mas isso não é suficiente para destravar a economia brasileira. É necessário que se mude a cultura de quem vai aplicar a lei também, né? Porque o Brasil tem essa situação tão peculiar de que se diz que algumas leis pegam e outras leis não pegam. Né? Então, vai ser necessário algum tempo para se verificar uma alteração na cultura, e aí quando eu falo na cultura, tanto na atuação dos advogados, como na atuação dos membros do Ministério Público, como na atuação do Poder Judiciário, sobre qual vai ser o impacto real dessa lei. E junto com isso, é necessário que o ambiente econômico no Brasil em geral melhore. Né? Essas situações de constante rompimentos e de um relacionamento muito difícil entre o poder executivo, entre o poder legislativo, às vezes a questão também do poder judiciário, cria um ambiente muito avesso aos investimentos. É necessário, mais do que alteração legislativa, de se criar um ambiente mais propício e mais amigável ao investidor.
Podemos dizer que essas, então, seriam as principais dificuldades com a nova lei entrando em vigor?
Assim, sim. Uma alteração da lei no Brasil nunca significa uma alteração da realidade por si só. Né? Nós temos que ver qual vai ser o impacto dela pelos diferentes atores que vão trabalhar com essa lei.
Doutor Rodrigo, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
Perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de estar de novo aqui na rádio da Amapar, porque, de fato, é um espaço amplo, democrático, em que permite que diferentes vozes venham expor questões cotidianas com impacto para o cidadão. Muito obrigado por poder estar com vocês. Em segundo ponto, eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a ideia da ampliação de um ambiente institucional de maior liberdade econômica. Mas eu não sou entusiasmado com a ideia de uma ampliação de um ambiente de libertinagem econômica. Né? O que nós precisamos é ter uma racionalidade muito cuidadosa sobre quais os espaços são necessários de uma intervenção estatal para resolver assimetrias, para resolver injustiças, para resolver inseguranças que graçam na vida do brasileiro e que não é uma lei que vai alterar isso. Por outro lado, há uma série de situações de um intervencionismo legislativo em sentido amplo que precisam ser corrigidos, para que permitam, de fato, um incentivo a que as pessoas, ao invés de terem uma lógica, aquelas que podem, acumulativa, tenham uma lógica mais produtiva com o capital. Tá? Porque é isso que vai fazer gerar empregos, é isso que gera maiores impostos, é isso que gera mais prosperidade. Né? É muito triste andar pelas ruas de Curitiba ou andar pelas ruas de São Paulo e ver grandes centros com enormes espaços de lojas fechados. Né? O país ele está de fato sangrando e nós temos inúmeras microtragédias nas famílias que precisam ser modificadas. O desemprego é uma tragédia. Né? A falta de oportunidade é uma tragédia. Então, me parece que essa legislação, ela ao menos aponta para esse objetivo de um maior desenvolvimento. Acho que o desenvolvimento que se deu nas casas legislativas foi muito importante para correções de excessos de liberdade econômica, que também podem acontecer. Né? Vejam. Por um lado, nós reclamamos, ou podemos reclamar de um excesso regulatório. Por outro lado, nós temos centenas de jovens que morrem na Boate Kiss. Então, certamente a resposta para o Brasil não é acaba a regulamentação, ampla liberdade, todo mundo tem que ter liberdade para fazer o que quer. Isso não vai funcionar. Não tem como funcionar, mas é necessário uma maior racionalidade nessa distinção. E acho que essa proposta legislativa, sobretudo pelo trabalho que foi feito depois do Congresso Nacional, traz alguns vetores muito interessantes.
Muito obrigada. Quero agradecer novamente aqui pela sua presença, Dr. Rodrigo Xavier Leonardo, professor de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná e advogado conosco aqui no Justiça para Todos. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Até a próxima. E o programa Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.